Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Gustavo Rocha e hoje nós vamos falar sobre algo que é um comparativo, lógico que minúsculo, né? Até para não ficar um áudio muito extenso, sobre a lei europeia e a lei brasileira, recém-aprovada e já com medida provisória em cima. A gente sabe que o Brasil é assim, né? Não consegue aprovar uma lei sem botar trocentas alterações até a sua promulgação, relativo a um ponto específico de ambas as leis, que é os princípios relativos ao tratamento de dados pessoais. Na lei europeia é o artigo 5º, na lei brasileira é o artigo 6º. Eu quis falar sobre este tema em específico para fazer algumas reflexões com vocês, porque às vezes a gente lê vários comparativos na internet, lê arquivos, e-books que as pessoas estão lançando e passa batido sobre uma coisa tão importante que são os princípios que a lei propõe. Os princípios que a lei propõe hoje, no meu ponto de vista, deveriam ser estudados com profundidade por todo profissional do direito. Nós estamos diante de um direito que está ficando cada vez mais uma commodity, nós estamos diante de um direito que cada vez mais está indo para um lado que os princípios é que vão fazer as leis, e não propriamente a lei como finalidade. Seja pelos nossos congressistas e senadores que infelizmente não têm competência técnica, seja por questões de lobby, seja por outras questões políticas e por aí vai. Não vamos entrar nesse mérito. O que é importante aqui, no debate que eu quero trazer para vocês hoje, vamos falar um pouquinho sobre estes princípios. Vamos falar um pouquinho sobre os princípios da lei europeia. Artigo 5º. São eles: licitude, lealdade e transparência, a limitação das finalidades, a minimização dos dados, ou seja, quanto menor, mais exatidão, limitação da conservação, ou seja, um tempo para esses dados, né, existirem, integridade e confidencialidade e a questão da responsabilidade pelo armazenamento, né, guarda e armazenamento desses dados. Já na lei brasileira, nós temos bem mais princípios e dizem assim: transparência, finalidade para coleta e uso do dado, adequação, necessidade, qualidade dos dados, o livre acesso, a segurança dos dados, a prevenção, né, não ser deturpado, etc., a não discriminação dos dados e a responsabilização e prestação de contas. Como a gente pode ver, há algumas coisas que numa lei tem e na outra não. E aqui cabe um ponto muito relevante, que é a questão da limitação da conservação. Isso que tem na lei europeia e não tem na lei brasileira, no meu ponto de vista, é um destaque importante. Toda vista que eu posso pegar um dado em 1997, por exemplo, ocupar ele durante 20 anos e continuar com esse dado. Quer dizer, eu não tenho que ficar com esse dado por um tempo e eliminá-lo. Eu posso ficar ad eternum daqui a pouco. Isso é uma coisa que a lei brasileira ainda não colocou de forma direta como princípio. Isso é algo relevante, talvez seja corrigido depois, mas é algo bastante relevante. Já do nosso lado, na lei brasileira, por exemplo, fala em não discriminação, o que particularmente eu acho muito genérico e dá muito azo para demandas judiciais ou para questões de pensamento, né? Como assim não discriminação? Quer dizer, se o dado está lá, eu posso me sentir discriminado porque esse dado foi colocado lá ou não estar lá? Aí poderíamos fazer comparativos, por exemplo, com leis também brasileiras, a exemplo da lei do cadastro positivo, que nada mais é do que uma lei de dados, né? E que daí pode ou não discriminar as pessoas, assim como a do cadastro negativo. Então, há algumas coisas que só o princípio muitas vezes nos traz. A mesma questão: a questão da qualidade dos dados, a questão do livre acesso, que na lei europeia também não tem, a questão daqui a pouco da prestação de contas, que na lei europeia também não tem. São questões que a lei brasileira trouxe com especificidade e podem trazer uma série de demandas judiciais. E vejam bem, eu estou falando único e exclusivamente de dois artigos comparativos, o 5º e o 6º, o 5º na lei europeia e o 6º na lei brasileira. Eu não estou trabalhando sobre nada específico da lei, eu estou trabalhando sobre os princípios que regem a lei. E isso é muito importante, porque eu poderia haver outras, né, colocar outras questões, como a questão, por exemplo, do consentimento, que é um ponto essencial dentro da lei, tanto europeia quanto brasileira. A questão do consentimento, por exemplo, dos menores, que, né, que no Brasil e na Europa é 18 anos. Então, há pontos, na verdade, na lei, em que há diferenças, por exemplo, até falando do consentimento, acho que é uma coisa importante destacar, né, que as pessoas às vezes não sabem. não existe, a lei brasileira não prevê exceção de consentimento até os 16 anos. E a lei europeia prevê, tá? Pelo menos 16 anos, ou dependendo do estado, acima de 13 anos, há uma exceção para o consentimento. E a lei brasileira não. A lei brasileira, 16 anos ou menos, acabou. Artigo 14 da lei brasileira, artigo 8º da lei europeia. E é por isso que eu vejo com tanta referência que nós temos que estudar esta lei com mais profundidade. Nós temos que pegar os seus princípios, nós temos que pegar daqui a pouco e dissecar artigo por artigo, porque nós poderemos e teremos inúmeros produtos jurídicos a partir de 2020. E quiçá antes disso. Eu quis trazer essa reflexão, espero que tenha aguçado vocês para ir buscar a lei, ir atrás da informação. A lei europeia já está em vigor, já aplicou multas poderosas. A lei brasileira irá entrar em vigor, a federal, né? Ela irá entrar em vigor em agosto de 2020. E nós temos aí algumas leis estaduais entrando em vigor agora em março de 2019. Então vamos ficar atentos, colegas advogados. É muito, muito, muito importante que a advocacia esteja plena e preparada. É para esta lei, as suas consequências perante a sociedade e principalmente para defender os direitos, seja das pessoas físicas dentro do seu direito de uso, coleta, etc., né, disponibilizar o uso, etc., o consentimento, seja no direito das empresas, de que quando coletado, coletado de forma autorizada para que possam usar dentro da licitude. Fico por aqui. Meu nome, mais uma vez, é Gustavo Rocha, né? Se você tiver interesse, se inscreva nos nossos portais, se inscreva nas nossas informações. Basta procurar Gustavo Rocha com ou gustavo@gustavorocha.com em qualquer rede social ou canal da internet que você vai nos encontrar. Um grande abraço e até a próxima!